Agora farei contato com o Eduardo Geller, CEO da Geller Transportes, para falarmos sobre uma prática sustentável de lavagem de caminhão. A Geller, que evidentemente tem uma frota de caminhões, e eles têm uma prática muito, muito legal em relação à lavagem, à higienização desses caminhões, porque também se alinha um pouco a práticas de sustentabilidade, ESG. E agora então eu falo com o Eduardo. Eduardo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo bem?
Tudo ótimo, bem-vindo aqui à nossa programação. Eduardo, o que primeiramente motivou a empresa a fazer essa mudança de prática? Porque parece algo tão simples, mas o impacto dessa mudança certamente é um impacto muito positivo. O que motivou tudo isso?
Dá para a gente se recordar, eu sou de Medianeira, e é onde eu morava. Tinha uma chácara e tinha um riozinho que eu acho que tem um lavador que há mil anos atrás, isso eu estou falando, tá? Já sou mais velho do que pareço. Então tinha muito resíduo e bolha e tal. Então a gente sempre teve essa preocupação de onde lava, etc. Então isso vem lá da infância. E agora, como a gente teve a oportunidade de fazer a nova matriz, já foi pensado em realmente fazer uma lavagem totalmente sustentável. Então nós colocamos uma estação de tratamento muito moderna, onde a água que circula no lavador já é água de chuva, então já é uma água reutilizada, e ela fica circulando lá até ela acabar mesmo, até ela evaporar e entrar água nova da chuva. Então é um tratamento de circuito fechado. A gente consegue realmente, a água, por mais que ela saia cheia de barro, tal, ela passa por uns sistemas de filtragem para voltar a ficar nova, digamos, né, para lavagem. Não precisa ser uma água impecável, né, tanto que a água de chuva não é limpa. Mas para lavagem está perfeito. E eu resumi bastante, mas, Marcelo, assim, isso está muito alinhado com as práticas da empresa, né? Então, não tem como a gente falar de sustentabilidade, estar toda hora procurando novas alternativas para melhorar a eficiência energética e deixar um resíduo ali numa coisa tão simples que é a lavagem, entendeu? Então, acho que todo mundo tem que ter essa preocupação.
Só para a nossa audiência, talvez, ter um pouco da dimensão do impacto. Pegando esse circuito fechado e a forma que vocês fazem a lavagem dos caminhões, se nós fôssemos comparar, vamos imaginar que a empresa usasse ali a água corrente, a água normal, isso geraria, claro, um consumo de água e custos também. No comparativo, isso traz uma economia interessante para a empresa, não traz?
Gigantesca. Olhando não só para a economia financeira, mas para o consumo de água, um lavador hoje... uma máquina de lavar é mais ou menos 20 litros por minuto que ela despeja, assim, com pressão, né? Então, você está falando aí do dia inteiro lavando o caminhão. Vamos supor que a máquina fica ligada umas 4 horas, fazendo uma conta simples aí, 4 horas vezes 60 vezes 20, a gente está falando de muita água, mas muita água mesmo. Então, quando a gente usa o circuito fechado, praticamente a gente não gasta água. E sempre nós estamos renovando a água. A água que gasta é realmente alguma coisa que evapora, que passa ali. Você tem um consumo que sai de milhões de litros de água por mês para talvez mil. Então é uma coisa absurda, assim, a diferença de consumo de água. Em relação a produtos, também nós buscamos sempre produtos com bons fornecedores. Então tudo isso a gente vai trabalhando e alinhando para sempre estar melhorando. Eu acho que tudo na vida a gente tem oportunidade de melhoria, né? Então não seria na lavagem de caminhão que não teríamos também.
E podemos até um pouco mais além nesse comparativo, porque talvez, se não houvesse essa prática, a reutilização da água, o ciclo da água, ele seria um só, a finalidade dele seria um só. E nessa forma como vocês trabalham, acaba permitindo um ciclo de reaproveitamento maior. Então a água, ela acaba sendo usada de uma forma um pouco mais otimizada. Então não é somente, como você colocou, a economia financeira, mas também a própria finalidade da água. Talvez nós aqui no Brasil, pelo fato de termos uma abundância, né, desse recurso mineral que é a água, às vezes a gente não se dá conta e desperdiça tanta água, enquanto outros países têm problemas de racionamento, porque não tem em abundância como nós aqui no Brasil, não é?
Exato. Eu acho que nós, como brasileiros, talvez estamos muito mal acostumados, principalmente na nossa região, onde a gente tem um excelente atendimento aí da Sanepar. Há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar Mendoza, que é a região de vinhos. Lá, realmente, não tem água. Então, assim, a água é contada, a água vai uma vez por semana na propriedade, a água que escorre dos Andes, Aí o cara abre lá e fala, ó, você vai irrigar na quarta, você vai irrigar na quinta. E é uma coisa para a agricultura brasileira, talvez isso é inimaginável. E foi muito chocante para mim quando eu estive nessa viagem e passou uns 10 dias. Eu fui para o interior de São Paulo, uma outra viagem a trabalho, e fui, sabe, urinar no restaurante assim, e daí dentro do mictório tinha gelo. Aí fiquei pensando, imagina um cara que mora lá em Mendoza, vir aqui para São Paulo e o cara vai fazer xixi no gelo e fala: Meu Deus, vocês estão desperdiçando água com isso. Então, assim, para mim foi um choque muito grande, porque eu também não tinha essa cultura. Então, assim, sabia da importância de cuidar da água, mas a gente sempre trata a água como um recurso infinito, e não é. Então, realmente é importante a gente ter esse tipo de conversa, e acho que é mais importante, principalmente com os mais jovens, com as crianças, para que eles entendam o limite e o desgaste da água. E a água é finita, embora o Brasil tenha recurso abundante, acho que é o maior país do mundo com os aquíferos, não é por isso que a gente não pode cuidar, né? A gente tem que cuidar e cada vez mais e cada vez melhor.
Eduardo, esse sistema implantado ali na transportadora, ele iniciou, ele começou com um investimento muito alto, foi um investimento razoável para se chegar nessa prática que vocês têm hoje?
Sim, é um investimento alto. Olhando para o cenário de payback, a gente está falando aí de uns 5, 6 anos, porque realmente é difícil se pagar. Porque, queira ou não, a água é barata. Então, o teu custo é sempre baixo. Então, por isso que o payback demora muito. Financeiramente, não é tão viável. Mas a gente faz porque, quando a gente olha para o nosso setor, nós temos que ser sustentáveis no longo prazo. Então, quando você olha para 10 anos, 15 anos, faz todo sentido. Pode ser que a gente tenha uma crise hídrica daqui 15 anos? É muito difícil. Muito, muito difícil, principalmente na nossa região. Mas a nossa parte a gente está fazendo, né? Então, acho que essa é a responsabilidade do empresário. E acho que a maioria dos empresários pensa como eu, pelo menos das empresas aí que já tem um porte um pouco maior, a maioria pensa sempre no seu negócio no médio e no longo prazo. Então, pensando no longo prazo, faz sentido o investimento feito.
Eduardo, me parece que não é somente, claro, essa não é a única prática de ESG alinhada, pelo menos com os princípios do ESG que a transportadora adotou. Na verdade, me parece que já há algum tempo a transportadora veio se posicionando e buscando adotar outras práticas ESG dentro da governança, dentro da prática, dentro da forma com que vocês se estruturam e se organizam. Que outras práticas sustentáveis a transportadora veio adotando nos últimos anos?
Marcelo, nós temos muita coisa, então acho que a gente pode até dividir aí pelos pilares. Esse que a gente está falando é o pilar ambiental. Sempre que a gente fala de governança, muito se fala do social e do ambiental. E eu gosto sempre de falar do G, que é o governança mesmo. Então, quando a gente olha para o que a gente faz, nós realmente pagamos todos os impostos em dia, nós nos certificamos para que nossos veículos sejam responsáveis pelos usuários da via. A gente tem ISO 39001, que garante a segurança viária das nossas operações. Nós temos balanço auditado, então a gente garante para o banco que nós somos uma empresa correta, que paga os impostos em dia, que negocia de maneira justa com os fornecedores. Nós temos práticas de compras sustentáveis também, buscamos sempre os fornecedores mais corretos, que têm suas CNDs, que não trabalham com exploração de trabalho infantil. Às vezes, sei lá, com alguns problemas nesse sentido, que a gente tem ainda gente que trabalha sem carteira, esse tipo de coisa, sem carteira assinada. Em relação ao pilar de meio ambiente e social, nós também temos várias práticas. A gente tem o programa A Voz Delas, que a gente estimula as mulheres a entrarem no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho de transporte, ele está muito masculino, né? Ele é muito masculino, então a gente estimula as mulheres para ser motorista, para trabalhar como frentista, para entrar e fazer o que elas querem. Então, nós temos o programa Na Mão Certa, que combate a exploração sexual infantil. Então, esse é um caso que acontece bastante nas rodovias. Então, como a gente tem os motoristas nas rodovias, a gente treina os motoristas para que eles sejam agentes de proteção. Então, eles têm o telefone da PRF para ligar, eles sabem como fazer uma denúncia, e eles sabem quais lugares assim são suscetíveis. E eles estão lá como agente de proteção, porque eles recebem treinamento para isso e eles também são preocupados, até porque o motorista tem filha, tem sobrinha, às vezes ele já tem até neta, pequenininho, então eles com esses treinamentos eles conseguem ter uma vantagem aí de não fechar o olho, vamos falar dessa forma. E tem vários outras coisas sustentáveis que a gente faz, desde melhoria de pneu, de melhoria de eficiência energética, utilizando placa solar para carregar as baterias dos veículos, que essa é realmente uma inovação muito interessante. Nós, em todos os setores da empresa, nós buscamos essa melhoria, né, olhando tanto para a produtividade, sustentabilidade e longo prazo. Então, essas atitudes, elas vêm, já está incorporada na empresa. Então, já vem alguma inovação no próprio processo que o colaborador faz. A gente fica muito contente quando vê que toda vez que eu estou falando com alguém sobre isso, eu já estou desatualizado, porque já fizeram mais alguma coisa e esse negócio já está dando um resultado positivo aí para a empresa e para a imagem da empresa também.
E aqui eu me recordo também que a própria sede de vocês, não é? A nova sede, ela já foi construída, pensada também nesses pilares da sustentabilidade. Inclusive, me parece que a sede tem certificações graças a isso, não é?
Exatamente. Nós temos uma certificação LEED Platinum, que é a certificação mais alta, e nós somos a primeira transportadora do Brasil, o que é muito muito orgulho, eu acho que para Cascavel e para nós, como Oeste Paranaense, de ter a primeira transportadora com uma sede LEED Platinum. Isso significa que a construção ela foi sustentável, que ela é sustentável no longo prazo, então isso envolve melhorias em relação ao ambiente, a parte de vidro, estrutura, colaborador, então ele vai ter um ambiente onde ele vai ter menos estresse, menos ruído, menos incidência térmica, então você tem o ar-condicionado mais eficiente, então é uma série de requisitos também em relação à água, de reutilização de água, utilização de energia solar. Agora estamos buscando LEED zero também na nossa matriz, que é zero carbono, então toda a energia que a gente usar, ela vai ser proveniente de energia limpa, e se a gente usar alguma que não é, a gente vai compensar com crédito de carbono. São atitudes que a gente enxerga como positivas. Nós também recebemos um selo interessante, que é EcoVadis, um selo prata. O selo prata significa que a gente está entre as 15 empresas mais sustentáveis no segmento de transporte. Nesse caso do selo EcoVadis, é no mundo. Então, quando a gente olha, não é toda empresa que tem o selo, mas as empresas que buscam esse selo, nós estamos entre as 15% melhores. Então, também uma certificação que garante que as nossas atividades no dia a dia estão sendo direcionadas para o longo prazo, para a sustentabilidade, para fazer a coisa certa de maneira correta. Não é o caminho curto, e sim o caminho correto a ser feito.
Eduardo, durante toda a nossa conversa, a gente pôde concluir que a sustentabilidade, pelo menos vocês enquanto empresa, conseguiram sair da teoria e colocar isso muito na prática. Vocês realmente colocam isso, incorporaram a sustentabilidade no dia a dia, com ações muito concretas e bem estratégicas. Agora eu queria que você falasse dessa questão prática nas relações comerciais da empresa, porque hoje me parece que o próprio cliente, quando ele vai buscar uma empresa de um determinado serviço, de um determinado produto, ele também já está levando isso em consideração. Como que toda essa prática sustentável da transportadora tem permitido melhores relações comerciais? Os clientes chegam até a empresa também levando isso em consideração?
Sem dúvida. Na verdade, o que acontece é que hoje chegam clientes novos por causa disso, e nós conseguimos melhorar nosso relacionamento com os clientes atuais, gerando esse relatório de sustentabilidade, apresentando para o cliente. Então, ele enxerga a empresa de uma maneira melhor. As relações comerciais melhoram porque melhora a reputação da empresa. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, ele tem o desejo e o interesse genuíno de seguir negociando com a gente. Então a gente consegue um valor de frete maior? Talvez não, entendeu? Talvez, mas alguns clientes você consegue. E esse um pouquinho a mais já ajuda na lucratividade do nosso negócio. Porque a sustentabilidade ela também tem que ser financeira. Então não necessariamente todo projeto que a gente faz ele vai ser, ah, pô, vou pagar mais caro para ser sustentável. A maioria dos casos ele tem um retorno financeiro ainda. Então, quando a gente olha para todos os pilares que a gente consegue atender, em todos os requisitos, olhando para essas práticas, nós temos um equilíbrio financeiro que permite aplicar o projeto e nós temos uma melhoria na reputação e na imagem da companhia que garante o um longo prazo, porque o cliente tem o desejo genuíno de fazer negócio com a gente. E às vezes a gente não consegue naquele momento porque não tem orçamento, fala, cara, não consigo pagar um pouco mais para vocês, mas a gente vai devagarzinho até que isso chegue na diretoria, e a diretoria fala, pô, vamos contratar esse cara aqui então, vamos pagar um pouco mais, que eles são uma empresa correta, a gente não vai ter problema, veja só, eles fazem isso, fazem aquilo. Então, o cara tem alguns argumentos que permite com que isso realmente gere valor para o nosso negócio.
E o que é interessante, Eduardo, que você falava bastante que quando se pensa em sustentabilidade, é importante que se pense nos benefícios também a longo prazo. E aqui eu acho interessante também até traçarmos um horizonte um pouco mais otimista. Por exemplo, a transportadora, ela é um tipo de serviço que está dentro da estrutura logística. E o estado do Paraná, a nossa região oeste, é uma região que demanda muito estrutura logística, seja por causa do agronegócio, seja por causa da indústria ou de outros produtos e serviços. Então, me parece até que há uma reação em cadeia. Seria interessante se pensar a médio e longo prazo, porque daí não é só a transportadora, mas também o agronegócio, a indústria, outros setores da economia que compõem a nossa região, também pensando práticas sustentáveis.
Marcelo, isso está acontecendo e a gente pode até destacar alguns pontos positivos da nossa região, como o agronegócio. É pensado, até como modelo, o Estado fomenta isso, rotas alternativas. O Paraná, acho que é importante falar, o Paraná teve a primeira eletrovia do Brasil que ligava de Foz do Iguaçu até Paranaguá. A cada 70 quilômetros você tem um carregador elétrico. Isso aconteceu lá em 2015, 16, 17, ou seja, muito. Hoje o carro elétrico é popular, mas em 2018 ninguém falava de carro elétrico. E o Paraná já estava com essa eletrovia pronta. Agora o Paraná tem projetos de tornar a chegada até o porto também sustentável através de gás natural. Então o Paraná não é um estado produtor de gás natural, a gente não tem o petróleo. Porém, nós temos o agronegócio que consegue gerar o GNV, na verdade o biometano, que por sua vez pode abastecer os veículos GNV. Então, com essa pegada do agro, a gente consegue fazer muita coisa. O que antes era desperdício, hoje é dinheiro. Então, é dinheiro para o agricultor. O agricultor que antes tinha um custo para jogar fora, sei lá, o problema dele de milho ou de o que sobrava do resto de resíduo dos porcos ali que o cara cria no chiqueirão. Pô, aquilo vira gás e de gás vira dinheiro para ele. Então, ou mesmo vira ração trocando por transporte da empresa sustentável ali, se o cara compra de alguma cooperativa ou de uma BRF da vida. Então, você tem uma cadeia que está sendo cada vez mais explorada e você consegue gerar recurso com itens que antes eram despesa. Eu acho que assim, ó, é sensacional quando a gente olha para a sustentabilidade nesse sentido. Então, tem muita coisa para ser explorada, embora a gente faça muita coisa. Então, o Paraná é um polo do agronegócio, é um polo da logística, e a gente tem um diferencial aqui que somos nós. Entendeu? Eu, você, essa galera aqui que trabalha muito e a gente leva esse Brasil para frente. Nós realmente somos inovadores no que a gente faz. A gente tem algumas travas aí de infraestrutura, trava governamental, trava de alta carga tributária, mas a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz com o pouco que a gente tem.
Eduardo, para finalizarmos a nossa entrevista, levando em conta aí que estamos às vésperas de um ano novo, ou seja, existem ali aquelas possibilidades onde as empresas também começam a traçar novos objetivos, novas metas. A empresa pretende, nos próximos anos, expandir essas práticas sustentáveis, seja algum tipo de mudança na frota, na governança, na estrutura, porque como você colocou, muito já foi feito, mas como ainda muito pode ser explorado dentro da realidade do que a empresa pode fazer, existem metas e objetivos que vocês pretendem alcançar e expandir essa prática sustentável?
Existem em todos os pilares, tá? Nós buscamos, por exemplo, nesse EcoVadis, a gente tem algumas metas que são os ODS da ONU. Então a gente olha objetivo por objetivo e vê qual que a gente consegue melhorar e atingir. Na parte social, a gente sempre está inovando, sempre está apoiando alguma empresa. Então cada ano a gente seleciona algumas entidades para apoiar. Nós também, como colaboradores, a gente apoia pequenas causas, desde juntar tampinha ali para a cadeira de roda, até causas grandes como a exploração sexual infantil. Então, tudo que a gente faz, a gente quer expandir e melhorar. Com o crescimento da empresa, faz sentido isso e também faz sentido coisas maiores como usar combustível alternativo. Então, assim, a gente consegue reduzir muito a nossa pegada de carbono fazendo isso. Renovação de frota é uma pauta que está sempre em dia, sempre em voga. Quando a gente troca um caminhão Euro 5 por um Euro 6, a gente já tem uma redução muito grande de emissão de poluentes. Então, na verdade, assim, a gente acaba fazendo tudo, não tem um grande feito. Talvez o grande feito é a mudança da matriz energética. Mas isso é uma coisa que, olhando para o nosso cenário, Cascavel, interior do país, não é uma coisa que a gente consegue fazer rápido. Eu não consigo colocar uma frota elétrica, eu não consigo colocar um veículo a gás. Não existe possibilidade de um veículo a gás rodar hoje de Cascavel para Paranaguá. Então, mas eu vejo que, assim como não existia carro elétrico em 2018, hoje não tem muito caminhão a gás aqui. Mas se a gente olhar para o horizonte de 5 e 10 anos, a mudança vai ser abrupta, assim. Eu acredito muito na eletrificação da frota, acredito muito na descarbonização através do gás e combustíveis alternativos, acredito muito em combustível B100, que é 100% biodiesel, queira ou não, é feito de, como nós somos um polo agrícola, é feito 100% com o resto aí de grão, milho, soja, faz um combustível, ele é pior para o caminhão, mas não tem problema, você vai pagar muito mais barato que o diesel, ele não precisa vir do petróleo. Então, você tem algumas vantagens, assim, por estar na nossa região. Só que isso tudo são projetos. Então, é bom se tivesse uma alternativa, um fomento maior do governo, mas a gente não vai esperar que o governo faça. A gente vai fazer a nossa parte, assim como a gente já está fazendo.
Muito bem, Eduardo, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição no nosso programa e desejamos um feliz ano novo para você e para toda a sua equipe.
Marcelo, muito obrigado. Nós aqui da Guerra de Transportes agradecemos a oportunidade de participar aí do CBN News e do CBN News não, do CBN Cascavel. E um grande abraço. Tenham um excelente 2026, vocês e toda a equipe da CBN.